últimos programas estudamos os quatro animais da profecia de Daniel, capítulo 7. O profeta, ao mencionar o leão com asas de águia, estava se referindo a Nabucodonosor, rei de Babilônia. O urso representava Medo-Pérsia. O leopardo, com quatro asas e quatro cabeças, representando Alexandre e o Império Grego. E também o quarto animal, terrível e espantoso, representando o Império Romano. Vamos ler e estudar hoje Daniel 7, verso 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subia outro chifre pequeno. Os três dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Roma dominou o mundo de 168 a 476 de nossa era. Após essa data, foi dividido em 10 reinos, os 10 chifres do animal terrível e espantoso. A profecia diz que Daniel estava olhando os chifres ou os reinos que iriam surgir e viu que algo diferente estava acontecendo. Surgia um chifre pequeno, enquanto três outros chifres eram arrancados. Interessante é que o chifre pequeno tinha olhos e falava com insolência ou vanglória. E o profeta ficou muito preocupado com o que viu. Não só o chifre pequeno, como todo o quarto animal. Daniel 7, verso 20. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolência e parecia ser mais robusto do que seus companheiros. Agora Daniel 7,16. Cheguei-me dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Bem, Daniel ficou sabendo. Creio que você também deseja saber. Vamos então conferir o que a Bíblia diz. As principais características do poder que surgiu do Império Romano podem ser claramente entendidas se compararmos Daniel com Apocalipse. Ouça, é um poder religioso e recebe a adoração dos homens. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, versículo 8. Também é um poder político de alcance mundial. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua. Apocalipse 13, versículo 7. Blasfema contra Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel 7, 25. Persegue o povo de Deus. Destruiria os santos do Altíssimo. Daniel 7, 25. Seu poder dura 42 meses, que em linguagem profética equivale a 1260 anos. 42 vezes 30 igual 1260. Apocalipse 13, verso 5 confirma: foi-lhe dado autoridade para agir 42 meses. E alega ter autoridade para mudar a Bíblia. Cuidará em mudar os tempos e as leis. Daniel 7, 25. O que acabei de mencionar revela um poder que forçaria a consciência das pessoas para adorarem do jeito que esse poder estabelecer. E se você quiser descobrir quem é esse poder hoje, tudo o que precisa é responder às seguintes perguntas. Conhece você algum poder que, além de ser religioso, tem uma influência política e cuja autoridade se faz sentir em cada tribo, língua e povo? Onde você pode ver um poder religioso, respeitado e admirado por reis, príncipes, presidentes e ministros de Estado? Porventura tem esse poder blasfemado contra Deus, ou nas palavras de Daniel, tentado mudar os tempos e a lei de Deus? Basta conferir a lei de Deus que está na Bíblia em Êxodo capítulo 20, com a lei que a maioria dos seres humanos conhece hoje, bem diferente da original. Faça essa experiência e depois responda. Quem mudou a lei de Deus, tirando um dos mandamentos e dividindo o décimo em dois? E uma quarta pergunta: tem esse poder religioso perseguido pessoas em algum momento da história porque esses outros cristãos sinceros preferiram ficar do lado de Deus, da Bíblia e não da igreja apostatada? Amigo ouvinte, eu acredito que ninguém precisa convencê-lo de nada. Tome a sua Bíblia com oração e nenhum preconceito no coração e responda a essas perguntas que fiz. Eu não tenho dúvida sobre qual será a conclusão que você chegará. Sabe, esta é uma das profecias mais difíceis, não de ser entendida e nem de ser explicada, mas de ser aceita. Por quê? Porque ela fala de um poder político e religioso que surgiria das ruínas do Império Romano em 476 de nossa era. Seria pequeno a princípio, mas iria crescer. Foi dotado de olhos que é sinal de inteligência, de ver as coisas, de saber o que quer e para onde vai. Seria tão diferente dos outros poderes que ousaria falar contra o que o próprio Deus havia dito. Amigo ouvinte, não é minha intenção acusar este ou aquele, esta ou aquela religião. Só não dá para esconder a clara e importante verdade que está na sua e na minha Bíblia. Quer saber o mais importante de tudo isto? Daniel 7:27 diz que esse poder também não dominaria para sempre. Deus intervirá na história e o seu reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e o adorarão. Amigo ouvinte, aí está a chave para entender essa parte da profecia. Podem surgir poderes em todos os tempos e lugares. Podem tentar destruir o povo que segue o que a Bíblia diz. Podem tentar mudar a lei do Senhor. Mas quando o reino de Deus for estabelecido, com a volta de Jesus a esta terra, todos o adorarão e obedecerão. Por isso, eu apelo a você. Estude a Bíblia sem preconceito e decida ficar ao lado da verdade, ao lado da palavra eterna de Deus. Pois esta é a principal característica do povo que aguarda o retorno de Jesus. Está em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pense nisso e não esqueça. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Direção divina. Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o teu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo, às 20 horas, e aos sábados, 9 horas da manhã, em Bauru, Rua Horácio Gonçalves, 370, Parque Jaraguá, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
O Colégio Adventista de Bauru tem uma estrutura física e educacional de qualidade e a tradição do sistema adventista de ensino com mais de 111 anos de existência. Isso e muito mais faz com que você tenha certeza do comprometimento de uma instituição mundial de educação. Aqueles que passam por aqui sabem o que é uma vida de sucesso e realizações. Colégio Adventista de Bauru, Praça Itália 39 Centro. Fone 3321-5100.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, esse é o programa A Voz da Profecia e você, mais uma vez, é o nosso convidado especial para participar desse papo gostoso a respeito da Palavra do Senhor e do que a Palavra Profética tem a ver com a sua vida e o seu dia a dia. Hoje, um assunto muito interessante, que eu acho que é do seu interesse direto. Você fica desanimado algumas vezes? Já pensou em desistir? Gostaria de ter uma receita especial para não desistir? Para nunca desanimar? Para mesmo que o seu corpo vá se gastando, que você fique doente, você, pelo contrário, ficar cada vez mais animado? Pois é, a Bíblia tem esse segredo. E o apóstolo Paulo conta para nós em 2 Coríntios, no capítulo 4, como ele fazia para que isso acontecesse na vida dele. O texto é 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 16, 17 e 18. São meus textos prediletos da Bíblia. No verso 16, Paulo diz assim: por isso nunca ficamos desanimados. É verdade? Você nunca fica desanimado? Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e pensa assim: ah, mas com ele era assim. Era mais fácil para ele. Por que para ele era mais fácil do que para nós? Se para ele era mais fácil, para nós tem que ser também. Afinal de contas, Paulo era um ser humano como nós. Mas ele diz: por isso nunca ficamos desanimados. Se Paulo nunca desanimava, ele tinha um segredo para isso. E ele vai contar esse segredo nesse verso. Por isso ele diz assim: por isso. Por isso por quê? Ele ainda não falou, mas vai dizer. Ele continua dizendo assim: e mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito se renova a cada dia. Dá a impressão que Paulo nem é um ser humano de verdade, né? Imagine só, o corpo vai se gastando, a doença vai chegando, a idade vai chegando, os problemas chegam, problemas de saúde. Em geral, o que acontece conosco é a gente se abater cada vez mais, não é verdade? Mas Paulo não. Ele tinha um segredo, não se esqueça. Por isso ele era assim. Não porque ele tivesse um poder espiritual diferente daquele que nós possamos alcançar. Mas ele diz: por isso nunca desanimamos e, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito se renova a cada dia. Por isso, por quê? Afinal de contas, qual é esse segredo? Espera um pouquinho, nós já vamos chegar nele. Paulo ainda faz um pequeno comentário antes de contar o segredo. Ele diz assim: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Dá para imaginar isso mais uma vez? Paulo chama a nossa aflição de pequena e passageira. É o contrário. Parece que, em geral, a nossa aflição é enorme. Não termina nunca. É eterna. E ele diz que ela vai nos trazer, a nossa aflição, o nosso sofrimento, vai nos trazer um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por que será? Paulo conta o segredo dele. Chegou a hora, afinal. Verso 18, Paulo diz assim: porque nós não olhamos para as coisas que vemos, mas olhamos para as coisas que não vemos. Porque o que nós vemos dura pouco, mas o que nós não vemos é eterno. Deu para você sentir certinho qual era o segredo de Paulo? Vou dizer de novo: Paulo não olhava para as coisas que ele via, mas para as coisas que ele não via. E ele termina dizendo que o que nós vemos é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Dá para enumerar essas coisas que a gente vê e as coisas que a gente não vê? As coisas que nós vemos, sem dúvida, são nossa casa, nosso carro, o dinheiro. São as coisas que nós chamamos de o material. As coisas que nós não vemos, as coisas espirituais. E nós vamos nos concentrar aqui na fé, em Deus, nas coisas, como nós dizemos, as coisas lá do alto. Paulo diz: eu não sofro tanto, eu não tenho problema, estou sempre animado, porque eu não fico prestando atenção nas coisas aqui, eu presto atenção nas coisas lá de cima. Eu olho para as coisas que eu não vejo. Uma vez eu estava pregando na minha igreja, e à saída, um senhor que estava visitando disse: pastor, o senhor não contou o segredo de Paulo? Eu disse: eu contei sim. Não, o senhor não contou. Eu disse: mas eu contei. Ele falou: então qual é o segredo de Paulo? Eu disse: bem, o segredo de Paulo é olhar para as coisas que a gente não vê. Porque quando nós olhamos para as coisas que nós vemos, estamos olhando para coisas passageiras. Ele disse: bom, isso o senhor falou. Eu disse: bem, esse é o segredo de Paulo. E ele falou: pastor, mas o senhor não disse como é que a gente olha para as coisas que a gente não vê. Nós religiosos somos assim mesmo, né? Muitas vezes criamos chavões. E até poderia justificar dizendo: sabe como você olha para as coisas que você não vê? Com os olhos da fé. E eu teria dito um outro chavão. Como se as pessoas fossem obrigadas a entender isso, não é mesmo? Como olhar com os olhos da fé para as coisas que a gente não vê? Outro dia, conversando com um homem, um médico, ele disse assim: pastor, eu estou passando por problemas terríveis de saúde. Eu disse: tenha fé em Deus. Conversei com ele uma hora, finalmente ele falou: pastor, esse é o meu problema, eu não consigo ter fé. E eu perguntei: você toma algum tempo para ler a Bíblia? Você vai à igreja? Ele disse: não, pastor, eu não vou à igreja. Não gosto muito e não gosto de ler a Bíblia. Ele diz: pois a Bíblia é o remédio para o seu problema de fé. Ninguém pode acreditar em alguém e confiar se não conhecer direito. A palavra de Deus é o remédio para a sua falta de fé. Se você tomar um pouquinho desse remédio cada dia, você vai ver que você vai desenvolver esse terceiro olho, que é o olho da fé. E é com ele que você vai olhar para as coisas que são eternas. É com ele que você vai conseguir fixar a sua atenção. É como se Deus estivesse dizendo: filho, eu sei, você passa problemas aí, mas ande nessa terra sem tirar os olhos do céu. Você gostaria de ter mais fé? Você gostaria de ter esse sentimento dentro do seu coração? Não fique esperando nada sobrenatural. Não fique esperando uma luz do céu, um facho de luz que venha sobre você. Pelo contrário, a fé, ela é desenvolvida no dia a dia, ali na dureza, quando falta tempo. e quando você dedica o seu tempinho para Deus. Naquele dia, muitas vezes, vai parecer que não aconteceu nada. Você chega no final do dia e diz, o que me adiantou ler a Bíblia hoje? Mas quando chegar no final do mês, de 2 meses, de 3 meses, você vai olhar para você mesmo e vai entender que as coisas dessa vida têm um efeito diferente na sua vida.
Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu, me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus, dentro do meu coração sempre está. Eu tenho confiado em tuas mãos, mesmo assim. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai,
eu entendo essa provação
e a tormenta encobre o sol.
Pergunto, ó Pai,
Pai, por que, ó Pai,
tantas dúvidas vêm a mim,
o mistério do existir.
Pergunto, ó Pai,
embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei,
oh, confiarei,
acredito em ti, ó Pai.
Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim.
Quero entender, ó Pai, por que, ó Pai,
eu enfrento essa provação
e a tormenta encobre o sol.
Pergunto, ó Pai,
por que, ó Pai,
por que, ó Pai,
tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir.
Pergunto, ó Pai,
oh, oh, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei,
oh, confiarei,
acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai?
Por que, ó Pai?
Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir.
Pergunto, ó Pai,
embora não consiga compreender, tua mão sempre confiarei,
oh, confiarei,
acredito em ti, ó Pai,
embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei, oh, confiarei,
acredito em ti.
Eu
quero orar com você, dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Feche os olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade tão gostosa de estarmos com o Senhor, de aceitarmos ao Senhor e de sentir a paz que só o Senhor pode produzir em nós. Toma conta de nós, Senhor. Dá-nos força para dedicarmos dia a dia tempo para aprender da sua palavra e do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.